postos de vacinação extras amanhã vão ajudar a cumprir a meta de vacinar mais de 30 milhões de pessoas contra a gripe.
Produtores atingidos pela seca ganharam mais 10 anos de prazo para pagar dívidas de crédito rural.
Maiores portos do país passam a funcionar 24 horas por dia.
Sexta-feira, 19 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Quem precisa tomar vacina contra a gripe pode aproveitar amanhã, que é sábado e costuma ser um dia menos corrido, Luciano, para procurar um posto de saúde.
Isso mesmo, Kátia, porque amanhã é o Dia Nacional de Mobilização contra a Gripe e o Ministério da Saúde vai montar postos de vacinação extra em todo o país.
A ação faz parte da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que quer vacinar cerca de 32 milhões de brasileiros.
Assunto da entrevista que a jornalista Thaísa Dias fez hoje com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Ministro, quem deve tomar a vacina contra a gripe?
Todas as gestantes, independente do momento da gravidez, a mulher que teve o bebê até 45 dias depois do nascimento do bebê deve tomar a vacina. Todas as pessoas com mais de 60 anos de idade, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, os profissionais de saúde, e queremos chamar muita atenção para as pessoas com qualquer faixa etária, com qualquer idade e que tenham doenças crônicas do coração, doenças crônicas do pulmão, do rim, que tenha obesidade mórbida, que tenha diabetes, que tenha medicação que reduz a defesa do corpo, medicamentos de imunossupressores, tenha feito transplante. Essas pessoas também têm que tomar a vacina e esse ano o Ministério da Saúde determinou aos estados e municípios que a vacinação desse grupo ocorra no posto de saúde mais perto da casa das pessoas ou no local do trabalho. Em todos os postos de saúde também receberão, entregarão vacinas para as pessoas que têm doenças crônicas.
E ministro, qual a importância da vacina para esse grupo de pessoas?
A vacina é a única arma eficaz para reduzir o risco de complicações, internações ou óbitos. Essa vacina contra a gripe, ela é feita com os vírus que mais circularam no mundo e que causaram casos mais graves da gripe. Ou seja, é uma vacina que protege a pessoa contra os tipos mais graves de gripe, e esse grupo de pessoas, como diz a Organização Mundial de Saúde, é exatamente aquele grupo que, se não tomar a vacina, tem um alto risco de evoluir com internação, com casos graves e, às vezes, até com morte.
Ministro, a campanha começou no dia 15 e vai até o dia 26. E todos os postos estão abastecidos com a vacina?
O Ministério da Saúde distribuiu doses de vacina para todos os postos de saúde do Brasil, para os estados e municípios. As pessoas dos grupos prioritários devem procurar os postos de saúde para tomar sua vacina e eles funcionam permanentemente. E no sábado, no dia 20, será o Dia Nacional de Mobilização. Muita gente, às vezes, não consegue ir num posto de saúde durante a semana porque está trabalhando, não consegue levar o filho, não consegue levar o pai, o avô, que é mais idoso, que também deve ir, a gestante, às vezes, não consegue ir. Então, aproveite o sábado do dia 20, onde nós teremos um Dia Nacional de Mobilização, com a vacina não só nos postos de saúde, mas em outros locais de vacinação também. Cada estado e cada município monta locais improvisados de vacinação.
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado, uma boa noite e nos encontramos nos postos de vacinação pelo país.
E no Acre, uma equipe da Força Nacional do SUS está atuando para cuidar da saúde nos alojamentos de haitianos que entraram no Brasil de forma irregular.
A equipe chegou à cidade de Brasileia no dia 12 e vai ganhar reforços amanhã.
Segundo a coordenadora da Força Nacional do SUS, Conceição Costa, 80% dos haitianos têm bom estado de saúde e os profissionais estão acompanhando principalmente os que apresentaram alguma patologia.
Durante essa primeira semana já houve 77 atendimentos a esses pacientes, predominando infecção de vias aéreas, diarreia, escabiose, alguns casos de DST. E como tínhamos a equipe da vigilância e da assistência, foi intensificado também as vacinas. Até hoje já aplicamos uma média de 2.500 doses de vacina para hepatite B, para tríplice, difteria, febre amarela. E também foi iniciado como método preventivo o teste para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Temos 30 gestantes que estão sendo acompanhadas também pelo serviço médico, e a segunda equipe de saúde está chegando amanhã.
Produtores rurais e agricultores que moram em cidades da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, vão ter mais 10 anos para pagar dívidas de crédito rural.
O governo vai renegociar todas as dívidas que venceram no ano passado e as que vão vencer este ano e no ano que vem.
O benefício vale para aqueles que tiveram prejuízos causados pela seca na área de atuação da SUDENE e que estavam com os pagamentos em dia até o fim de 2011.
Os agricultores familiares que pegaram empréstimos dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, vão ter descontos se pagarem a dívida em dia, como explica o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller.
É muito importante que todos os agricultores que contrataram PRONAF, que têm dívidas que vencem nesse período, procurem a sua agência financeira, o seu banco, até 30 de dezembro de 2013, para fazer essa renegociação, porque com isso os agricultores terão, para quem pagar em dia, terão um desconto de 80% na sua dívida.
As resoluções foram divulgadas hoje e regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional, CMNE.
O Conselho também autorizou agricultores nordestinos a renegociar dívidas contratadas até 2006, utilizando recursos do Fundo Constitucional do Nordeste e do Fundo Constitucional do Norte.
7-7.
Os portos de Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Suape, Paranaguá, Rio Grande, Itajaí e Fortaleza vão funcionar 24 horas a partir de hoje.
A iniciativa é parte do programa Porto 24 Horas, uma ferramenta que fará parte do sistema de inteligência logística desenvolvido pela Secretaria de Portos para melhorar o fluxo do sistema portuário.
E faz parte do programa de aceleração do crescimento PAC, com investimentos de R$800 milhões.
Para saber sobre o início de funcionamento 24 horas de cada porto, acesse www.portosdobrasil.gov.br.
Voz do Brasil.
A presidenta Dilma Rousseff participou ontem à noite de uma reunião extraordinária da União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, em Lima, no Peru.
9 dos 12 chefes de Estado que compõem a UNASUL participaram do encontro.
Logo após a reunião, a presidenta Dilma embarcou nesta madrugada para Caracas, onde acompanhou a posse do novo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
A reunião extraordinária convocada pela União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, durou quase 4 horas na noite desta quinta-feira, no Palácio de Governo do Peru. 9 dos 12 chefes de Estado que compõem o bloco, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, compareceram a Lima para parabenizar e dar apoio a Nicolás Maduro, eleito novo presidente da Venezuela no último domingo. A UNASUL, que já tinha enviado uma missão eleitoral à Venezuela para acompanhar a votação, agora reafirmou em nota o respeito à vontade democrática. De acordo com o presidente pro tempore da UNASUL, o peruano Ollanta Humala, os questionamentos sobre o resultado devem ser feitos ao Conselho Eleitoral da Venezuela, para que realize auditoria nas urnas.
E o espírito de UNASUL é contribuir, cooperar a la solución de los problemas que puedan afectar la democracia.
Ao deixar a reunião da UNASUL na madrugada desta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para Caracas, na Venezuela. E de lá quem acompanhou foi o repórter Paulo La Sálvia.
Na chegada a Caracas, na Venezuela, para a posse de Nicolás Maduro na presidência do governo venezuelano, a presidenta Dilma Rousseff destacou as principais decisões da reunião extraordinária da UNASUL, que foram consolidadas num documento.
É uma nota que reitera o compromisso da Unasul com os processos democráticos ao mesmo tempo e determina um posicionamento da Unasul como sendo de apoio para a estabilidade, apoio à paz e apoio a todos os processos que constituam legalmente os processos de sustentação democrática.
Dilma Rousseff comunicou ainda que a Unasul vai criar uma comissão para investigar a violação dos direitos humanos depois da vitória de Nicolás Maduro nas eleições da Venezuela no último domingo, quando 8 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Maduro venceu as eleições com uma margem de 235 mil votos em relação ao candidato da oposição, Henrique Capriles. Nicolás Maduro assume a presidência da Venezuela para um mandato de 6 anos. A posse foi na Assembleia Nacional Constituinte em Caracas. Além da presidenta Dilma Rousseff, outros chefes de Estado da América do Sul participaram da cerimônia. Nesta quinta-feira, o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano aprovou a recontagem dos votos da eleição do país. De Caracas, na Venezuela, Paulo La Salvia.
E a presidenta Dilma enviou mensagem pelo Dia do Exército.
Dilma lembra que o Exército apoia a população em momentos de calamidade, na garantia da segurança dos cidadãos, na coordenação da Operação Carro-Pipa para garantir água aos nordestinos que sofrem com intensa seca, nas obras de integração das bacias do Rio São Francisco às bacias do Nordeste Setentrional, na manutenção e na construção de rodovias e ferrovias que integram o território nacional e também na proteção de nossas fronteiras por meio das operações Ágata.
E aqui no Brasil, o presidente da República em exercício, Michel Temer, participou hoje das comemorações ao Dia do Exército.
Na cerimônia, aqui em Brasília, foram condecorados com a Ordem do Mérito Militar, personalidades e autoridades civis e militares, nacionais e estrangeiras, que prestaram serviços ao Exército e às organizações militares.
Registramos a presença aqui no estúdio da Voz do Brasil de Jota Neves, que é cantor, e Aloysio Alvim, que é produtor musical. Eles são aqui de Brasília e vieram conhecer a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal de Arrasto vai ser lançado no mês que vem.
Esse foi um dos assuntos de destaque no programa Bom Dia, Ministro, que recebeu hoje o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella.
O ministro Marcelo Crivella informou sobre os investimentos do governo para implantar o Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal no litoral brasileiro.
O investimento vai ser de R$2 milhões. As medidas principais são a vigilância no mar. O ministério comprou 28 lanchas, lanchas potentes, fez convênio com a Marinha e, juntamente com o Ibama e conosco, irá fazer uma vigilância nas águas. Temos também um 0800 que estamos lançando para que os pescadores legais possam comunicar conosco se verem embarcações ilegais e até estrangeiras.
O ministro da Pesca explicou também como será feita a fiscalização.
Temos o nosso satélite, os barcos legais são controlados por satélites, todos eles têm um emissor de sinal e nós contamos com esses barcos legalizados através de um 0800 para serem nossa presença, nossos olhos nas nossas águas. Os mais prejudicados são eles, portanto serão os maiores interessados em que nós possamos ter uma fiscalização. Nós vamos ter também incursões da Marinha. Vamos fazer acordos também com os países.
O ministro da Pesca destacou que o Plano Safra da Pesca e Aquicultura vai garantir mais de R$4 bilhões para a expansão do setor, além de modernizar e fortalecer a indústria e o comércio pesqueiro. A meta é produzir até 2014 2 milhões de toneladas por ano de pescado. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Toda sexta-feira é dia do espaço Participe, aqui na Voz do Brasil, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã.
E hoje, Luciano, a população é convidada a responder um questionário na internet sobre calibragem de pneus.
A pesquisa de opinião está sendo feita pelo Inmetro, que a partir das respostas dadas por donos de carros, motocicletas, caminhões e até bicicletas, vai decidir se é necessário que os calibradores tenham ou não um selo de certificação do Instituto. Cleide Lopes.
Para quem pensa que encher o tanque de combustível do carro é o suficiente para que o veículo não o deixe na mão, pode estar enganado. Os pneus são tão importantes quanto o combustível que o movimenta. Para a segurança dos ocupantes, além de não estarem carecas, os pneus precisam estar calibrados corretamente, pelo menos uma vez por semana. Mas nem sempre é o que acontece.
Olha, para falar a verdade, eu só calibro quando ele tá baixo.
De quanto em quanto tempo você calibra o pneu do carro?
No período de 5 a 10 dias. A gente tem que estar dando uma conferida, né?
Quando eu abasteço, normalmente eu só abasteço de vez em quando, assim, em torno de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, é que eu calibro na parte da noite, depois do expediente, é que eu faço a calibragem.
É muito comum os motoristas calibrarem os pneus a qualquer hora do dia. Esse costume, além de incorreto, pode prejudicar a parte mais resistente do pneu e diminuir a vida útil do produto. O ideal é fazer o procedimento quando os pneus estiverem frios. A calibragem correta aumenta em 25% a vida útil dos pneus, além de diminuir o consumo de combustível e prevenir acidentes. Lição que o servidor público José Milton Botelho aprendeu.
Em 2012 eu sofri um acidente, o carro estourou o pneu, né? E eu perdi o controle da direção, capotou, o carro capotou, e graças a Deus eu não tive nada, minha família também escapou sem ter nenhum problema. E aí eu comecei a perceber que pneu do carro também tem que estar bem calibrado, enfim, tem que estar bem ajustado, né?
Mas para uma manutenção correta dos pneus, é preciso que o equipamento do posto de combustível passe por constante verificação. É recomendável que o aparelho seja aferido semanalmente para ver se tem partículas de água nas mangueiras e se a calibragem está compatível com as libras indicadas. O administrador de um posto de gasolina em Brasília, Vladimir Rakovics, explica que está sempre atento à manutenção do equipamento.
A nossa aferição ela é feita de 6 em 6 meses. Quando algum cliente nosso acha que tem alguma coisa errada, que chega até nós e nos dá um feedback com relação à calibragem, nós chamamos o pessoal, o técnico, para vir dar uma verificação.
O Inmetro quer saber a opinião dos motoristas brasileiros sobre os calibradores de pneus. Por isso, está fazendo uma pesquisa para saber qual a percepção dos consumidores sobre os aparelhos, como explica o chefe da divisão de gestão corporativa do Inmetro, Silvio Gelman.
Então, a gente está fazendo uma pesquisa inicial com calibradores de pneus e a ideia principal dela é que a gente ouvindo a população, se um calibrador de pneu é confiável, se a população se sentiria mais segura se o calibrador de pneu fosse verificado pelo Inmetro, se estaria disposto, por exemplo, a pagar pelo serviço, se ele começar a ser verificado, imposto de gasolina, se ele já conhece alguma pessoa que já tenha sofrido algum acidente, enfim. São várias perguntas para a gente entender se vale a pena ou não, na ótica do cidadão, regulamentar esse produto.
O consumidor pode participar da pesquisa até o dia 30 de abril, respondendo um questionário que já está disponível no site www.inmetro.gov.br/calibrador. As respostas vão ser recebidas e analisadas somente pela equipe do Inmetro e mantidas em sigilo. De Brasília, Cleide Lopes.
7:18.
Mais de 43% dos usuários de telefones fixos residenciais aprovam a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras.
Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional de Satisfação dos Usuários dos Serviços de Telecomunicações, divulgada hoje pela Anatel.
200 mil pessoas de todo o país participaram da pesquisa que foi feita entre junho de 2011 e outubro de 2012.
A pesquisa da Anatel, divulgada nesta sexta-feira, revela que do total dos entrevistados, mais de 43% estão satisfeitos e 11% insatisfeitos com os serviços gerais de telefonia fixa nas residências. Os entrevistados opinaram sobre critérios como atendimento, tarifas e qualidade das ligações e serviços de manutenção. Em relação aos serviços de internet e banda larga, a pesquisa levou em conta fatores como preço, velocidade de acesso e estabilidade de conexão. Nas residências, a pesquisa aponta que 32% dos entrevistados aprovam a qualidade da internet banda larga e 14% não estão satisfeitos. Nas ruas, um dos pontos de insatisfação do consumidor é o preço dos serviços.
Eu acho que pode melhorar no momento, são as taxas, tá vindo muito alto.
Tá muito caro, né, o serviço de telefonia em geral e a fixa também. Eu mesmo não tenho telefone fixo em casa por conta do preço.
A pesquisa da Anatel ouviu cerca de 200 mil entrevistados estados de todo o país. Roberto Martins, superintendente de serviços públicos da Anatel, explica que os dados vão servir de base para melhorar os serviços prestados pelas operadoras de telefonia fixa e banda larga.
Então as empresas poderão ter acesso a essas informações e saber quais aqueles fatores que estão levando os usuários a ter uma avaliação negativa das empresas. Se é na questão da manutenção, se é na questão do atendimento, se é na questão da qualidade do serviço oferecido e assim sucessivamente.
A pesquisa também aponta o índice geral de satisfação dos clientes por operadora. Todos os dados da pesquisa estão disponíveis no site www.anatel.gov.br. Ainda neste mês, vão ser divulgadas pela Anatel pesquisas que avaliam a satisfação dos clientes de telefonia móvel e os serviços de TV a cabo. De Brasília, Priscila Machado.
No ano passado, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas foi instituída por meio de decreto presidencial, com o objetivo de garantir e promover a proteção, recuperação, conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio indígena e a melhoria da qualidade de vida dos povos indígenas.
E hoje, quando se comemora o Dia Nacional do Índio, foi criado um comitê gestor dessa política.
O grupo vai acompanhar e monitorar ações, propor programas e utilizar recursos necessários à implementação da política e vai ser coordenado alternadamente pelos Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente e também pelos povos indígenas, conforme determina o decreto. A repórter Mara Kenup esteve lá e traz as informações.
Representantes de todo o país estiveram presentes na cerimônia de criação do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. O novo comitê vai ser integrado por representantes do governo e por líderes indígenas e vai cuidar da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, instituída por decreto presidencial em 2012. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que cabe ao Estado brasileiro cumprir a lei no que diz respeito aos direitos indígenas, principalmente o direito à terra.
É muito importante para os povos indígenas que nós tenhamos soluções seguras do ponto de vista jurídico, transparentes, de maneira que todos os que têm interesses em áreas que são demarcadas possam exercer seus direitos e termos um julgamento cada vez mais sólido sobre isso. É nessa perspectiva que nós estamos estudando mudanças estruturais, mudanças orgânicas, que fortaleçam o papel da FUNAI como um órgão que desenvolve políticas no plano da defesa dos povos indígenas e garanta estruturalmente um processo mais transparente e mais garantidor dos direitos dos povos indígenas, dos cidadãos em geral, na demarcação de terra.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, anunciou que os trabalhos do comitê gestor começam já a partir de maio e que solicitou a liberação de R$4 milhões para concluir 10 planos de gestão ambiental em terras indígenas.
O Ministério do Meio Ambiente libera R$4 milhões para a elaboração por meio de editais, eu deverei publicar até sexta-feira o primeiro edital dos 10 planos, até 10 planos de gestão ambiental em terras indígenas. Então as lideranças junto com o Ministério do Meio Ambiente e a FUNAI vão escolher os critérios, que áreas serão essas e no governo federal buscar orçamentariamente para o ano que vem a continuidade de mais 10 planos ou 20 planos.
A missão do comitê gestor é garantir, por exemplo, a proteção e conservação dos recursos naturais das terras indígenas e assegurar a qualidade de vida para os índios. O representante da tribo Caiapó, no norte de Mato Grosso, Puyu Tixu Carramãe, traduziu as palavras do cacique Raoni, que apoia a criação do comitê.
Nós vamos estar aqui, a importância é a gente estar aqui, mostrar a nossa imagem, que índio existe no Brasil. É o primeiro habitante, era o índio. Então tem que ter ouvido também. Por isso que nós estamos aqui nesse comitê.
A cerimônia do Tribunal de Justiça, neste Dia Nacional do Índio, terminou com Dança da Cura dos Índios Chavantes. De Brasília, Mara Kenuco.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Postos de vacinação extras amanhã vão ajudar a cumprir a meta de vacinar mais de 30 milhões de pessoas contra a gripe.
Produtores atingidos pela seca ganharam mais 10 anos de prazo para pagar dívidas de crédito rural.
Maiores portos do país passam a funcionar 24 horas por dia.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos na segunda-feira, uma boa noite, um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.